E é isso aí, gente. Já estamos de volta aí. Foi rapidinho o break. Intervalo rápido. Eu convido você que tá aí no canal do programa Pânico a vir já pro canal do Mais Um PDC. O link tá aí na descrição. É muito fácil, porque a gente dá início no canal do programa Pânico aí nos temas mais controversos, mais, não é? Mais arriscados.
Vamos de crochê.
A gente deixa só pro nosso canal, porque aí a gente pode falar o que bem entende. Então, já vem aqui pro canal do Mais Um PDC, porque daqui a pouco a gente encerra a live no canal do programa Pânico, tá? Hoje eu quero apresentar esse convidado maravilhoso, muito gente fina aqui, já nosso parceiro aqui da Jovem Pan, o Caio Mastrodomênico, é difícil falar o nome, Mastrodomênico. Ele formou em odontologia, não é? Pela Universidade de Cuiabá. Você é lá de Mato Grosso?
Morei lá há muito tempo, morei lá.
Você
grande
não é
parte
de lá
da minha vida. Não, nasci aqui. Na verdade, é o seguinte, minha mãe veio só parir pra gente não ser mato-grossense. E aí pariu e levou embora.
Entendi. Mas de criação você é um mato-grossense.
Sou mato-grossense de criação e coração.
Legal. Aí você abriu uma clínica lá, odontológica, não é isso?
Abri uma clínica, empreendi, depois fui empreender no Pará, vendendo aço pro mercado agropecuário. E aí, larguei e vim trabalhar no mercado financeiro em 2019 e tô até aqui, até agora.
E aí, bom, aí como é que foi essa tua mudança de carreira, né? Porque você se formou em odontologia e foi pro mercado financeiro. Você fez outro bacharel ali ou você partiu de uma maneira mais autônoma mesmo?
Não, cara, a verdade, eu nunca gostei de estudar. Eu era um analfabeto funcional, então eu tinha preguiça de ler, eu sempre tive déficit de atenção, mas naquela época não era diagnosticado, não existia.
Era vagabundo mesmo.
Era vagabundo, o guri não quer nada com nada e tal. De lá, e eu acho que de fato eu não queria mesmo, entendeu? E aí minha mãe falou, olha, eu só vou pagar uma faculdade se for odontologia ou medicina. E medicina eu não ia conseguir passar, obviamente, porque não tinha condição nenhuma, né? Eu não estudava, não, mal lia as coisas que colocava na minha frente, nem cardápio. Eu perguntava assim, o que você gosta de comer? Ah, e tal coisa, eu quero igual. Preguiça mesmo. E aí eu fiz odontologia, continuei empreendendo ali. Depois surgiu uma oportunidade de eu ir pro Pará, empreender lá. Vender aço pro mercado agropecuário. Então eu criei uma marca de arame, a gente vendia arame pra cerca. E isso foi bom durante um período, e depois eu comecei a não gostar mais da região mesmo, tava complicado, longe de família, longe de tudo. Eu deixei lá, voltei para Mato Grosso, e de Mato Grosso eu vim para São Paulo. E essa migração para o mercado financeiro foi porque depois que eu deixei a fábrica ali de arame, eu tava meio deslocado, eu não sabia o que fazer. E aí eu comecei a fazer curso de bolsa de valores, eu tinha uma grana, comecei a operar, perdi tudo. Não sabia o que estava fazendo. E aí eu fui fazer uma pós-graduação aqui em São Paulo e fiquei. E aí abri o meu negócio, que é uma empresa de antecipação de recebíveis. A gente compra créditos futuros. Quem vende a prazo, uma empresa que vende a prazo para outra empresa, vem até a Valos, a gente paga você à vista e recebe de quem você vendeu. E tem dado certo, é um negócio legal. E tô nele até agora e cada hora ele vai melhorando mais.
Mas até ali, então, ali você fez a pós-graduação, aí você já entendeu, claro, à medida que a gente vai amadurecendo, você passou provavelmente a gostar de estudar, passou a ter uma outra maturidade mesmo.
Completamente. Né? Eu comecei a estudar, comecei a ler, tive que começar
virar
a ler,
adulto.
Não tinha como, tive que virar adulto de fato. A vida não me cobrava isso antes, porque eu conseguia lidar com as demandas que eu tinha no dia a dia. E aí eu tive que começar a ler, cara. E ler é muito gostoso, é muito bom. Depois que você começa, você não para mais. Isso foi me ajudando e vai me trazendo cada vez num degrau maior. E
aí
eu sempre empreendi, na verdade. Eu nunca deixei de empreender. Só não sabia o que eu estava fazendo. As coisas davam certo por tentativa e erro, né? Por tentativa e erro mesmo. Não sabia, não tinha um embasamento teórico do que eu fazia. Eu fazia. E dava certo, porque eu jogava muita energia lá. A diferença de quando você estuda e o negócio dá certo é que você coloca menos energia. Porque você erra menos, você perde menos dinheiro.
Né?
Você perde menos dinheiro. Então, você perde menos dinheiro, você perde menos energia, você tem mais tempo, tudo é melhor.
E vem cá, e aí, bom, aí você fundou a Valos, não é isso?
Valos Capital.
Você fundou, você tem sócios? Não tenho.
Comecei um negócio sozinho. Cara, é muito interessante, porque eu tinha vendido uma propriedade lá, que eu tinha recebido de herança. Trabalhei na fazenda grande parte da minha vida. E aí, chegou um determinado momento, Eu me mudei pro Pará e minha mãe tava tendo que, porra, com 50 anos de idade, subir em cima do cavalo pra contar boi. Não dava, eu ficava preocupado e tal. E eu falei, mãe, vamos vender essa e vamos ficar só com a de agricultura. E aí a gente vendeu e eu comecei, quando eu fechei o arame ali, comecei a ter uma vida de herdeiro que eu não era, entendeu? Comecei a viver. E em determinado momento, cara, eu fui na casa de uma amiga minha que tinha se formado comigo, que o marido dela não gostava de mim. Ele tinha muito ciúme e tal.
Com razão, né?
E aí a gente...
Com razão, o cara chega em casa, tá ele conversando.
Marido tinha ciúme. Totalmente compreensível.
Ele tem razão, Caio.
Tinha um problema ali e aí eles me chamaram pra ir na casa jantar e tal, né? E já tava apaziguada a situação e eu não tinha tanta amizade com ele. Ele falou assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você, do jeito que você tá hoje, assim, sem trabalhar, sem fazer nada, quanto tempo mais você tem pra viver no ritmo que você vive? Aí eu falei, acho que uns 10 anos. Ele, não, pensa direito. Falei, uns 10 anos. Aí cheguei em casa.
Você entendeu que era uma ameaça, vê lá.
É, eu vi assim, porra, vou quebrar mesmo. Eu vi que eu tinha, sei lá, 3 meses pra viver.
Uh-huh. O quê?
E aí, porra, eu gastava bastante. Eu tinha uns 3 meses pra viver. É, daquele ritmo que eu tava vivendo, né? Hotel 5 estrelas, ficar viajando, desregrado, basicamente.
Tô ligado.
E aí,
inconsequente.
Vendo, inconsequente, essa é a palavra. Aí eu vi e falei, cara, realmente, tô na merda, vou quebrar. Ele falou, eu te ajudo a fazer o que eu faço, que é antecipação de recebíveis. E eu comecei a estudar um negócio, vim aqui pra São Paulo, fui me aprofundando mais, abri a Valos, e a Valos hoje tá já dando um produto, né? Já tá tendo um filho, que é a Adiantei. Adiantei, ela é um portal de créditos para empresas. Então, ali a gente vai não só ter acesso à antecipação de recebíveis, como financiamento, seguro, tudo que uma empresa e um empresário precisa voltado a crédito. Mas ainda é um projeto que ele está nascendo e acredito ali que mais uns 8 meses ele já está em operação.
E aí, como é que você veio parar aqui na Jovem Pan, me pergunto? Foi a convite de alguém? Foi por indicação? Como
Mateu
você
entro.
Se envolveu em temas políticos também? Você sempre teve esse interesse também pela parte política da coisa?
Meu pai foi prefeito da cidade que nós morávamos no interior de Mato Grosso há muitos anos atrás, 30 anos atrás. E aí ele faleceu logo que ele tinha sido eleito. Então, a figura do meu pai, né, era uma figura muito forte na cidade. Então, nós que morávamos lá, era uma cidade de 14 mil habitantes, minha mãe era sempre a referência na população. Então, sei lá, ia um senador para pedir voto na cidade, ia lá em casa. Ia um deputado, ia lá em casa. O governador, ia lá em casa. E então, a gente sempre teve muito contato com política. Eu vivi muito isso e sempre opinei. Participei de uma campanha de deputada estadual, de uma amiga minha, Janaína Riva, um beijo. A primeira campanha dela foi eleita como a mais votada em Mato Grosso. Mato Grosso tem 141 municípios. Na campanha dela, nós viajamos para 120 municípios. Então, tinha dia assim, que você pousava em 3 cidades, ali na pista mesmo, que é tudo pista clandestina, não é pista homologada, né? Então, se reunia ali com algumas lideranças, já decolava, ia para outra. Eu não sabia nem os nomes da cidade. Falava, pô, é um prazer estar aqui em Juína. O cara falava, mas aqui é Juara. Eu falava, pô, tá ótimo, desculpa. E aí, de lá para cá, eu sempre me mantive envolvido. Mas nunca quis ser protagonista, porque não tenho essa aspiração, não tenho perfil para ser protagonista, candidato, político, nada. E eu comecei a comentar política nas redes mais no período de pandemia. Então, quando ali os prefeitos e governadores começaram fecha tudo e não sai de casa, ninguém precisa trabalhar, na ideia deles pelo menos era isso, eu comecei a ver a real situação da turma, cara. Eu trabalho ali na Vila Olímpia e os catadores de papel, meu, era uma tristeza. Os carroceiros, eles trabalham o dia inteiro, basicamente o dia inteiro, carregando papelão para tirar R$20 a R$25 no final do dia. Meu, não é nada. Você paga hoje R$15 no Marmitex ali, já foi o dinheiro do cara. Sim. Entendeu? Eu comecei a me revoltar com isso, comecei cada vez mais falar. Até que uma amiga minha lá de Mato Grosso também, a Fernanda Beccari, ela me convidou para fazer parte de um programa de lá. Que ela Ela tem a emissora Band lá de Mato Grosso, é do grupo dela, o grupo TV Cidade Verde. Ela falou, Caio, você não quer comentar aqui? Você não quer ser o nosso Coppola aqui de Mato Grosso? Aí eu falei, não, Fer, vambora. Ela me deu essa oportunidade, cada vez eu ia trazendo uma pauta nova, até que uma ou duas viralizaram nacional. A primeira foi das páginas de e-mail vazada entre o Dr. Fauci e o laboratório de Wuhan, que evidenciava ali uma manipulação de dados, de informação das plataformas digitais. E o segundo eu já nem lembro mais. E aí as pessoas foram me conhecendo cada vez mais. Aqui na Jovem Pan, eu tenho assessoria de comunicação, eu tenho assessoria de imprensa. A Valos tem, na verdade. Uhum. Mas ela, a Carol também, Carolina, um beijo. Muito querida, sempre me dá protagonismo na Valos. Então, ela acabava me colocando algumas pautas para comentar. Ela via o perfil que eu tinha de viés político. E eu vim parar aqui na Jovem Pan. Eu já fiz, na pandemia, eu comecei fazendo o programa Jornal da Noite. Não sei o nome do jornal, mas era aquele assim, cara, eu entrava meia-noite pra fazer um comentário.
Com o Gabriel.
É, meia-noite.
Madrugada na Pan, não era?
Tamo junto na Pan.
Será eu que acho era? Que era isso. Meia-noite, assim, era 10, meia-noite, eu entrava pra fazer o comentário. E era confortável, porque de uma certa maneira, apesar de ser ao vivo e tal, eu tava dentro de casa, remoto ali, não tinha o enfrentamento. E aí me chamaram, acho que deve ter uns 2 meses, talvez, para vir aqui no Linha de Frente presencialmente. Eu topei, foi legal. E desde então eu tô aqui na emissora, cara, e tô gostando bastante.
Pô, bacana.
Me chamem mais, pessoal.
Bacana, a gente um dia tava ali na Dirce assistindo Linha de Frente e encontramos
muito engraçado.
Um potencial...
Caralho, olha aquilo ali, Emílio.
Um potencial substituto pro nosso amigo Marco Antônio Costa.
Na hora... Os caras... Emílio, olha só, um cara mais bonito, mais inteligente, melhor articulado que o Marco Antônio. A gente tem que usar ele pra substituir o Marco.
Os caras são muito cozinhos. Quando o Marco começar a se estrelar, não é?
Aí eu fiquei pulando na frente da TV. Não olha, Emílio, não olha.
Não olha, Emílio, não olha. Ele é muito bonito. Ele começando a colocar a mão na cara do Emílio.
Mas, ô Caio, você, além da tua vivência com a política, você chegou a ter mais estudo? Como é que você se aprofundou? Ou você sempre acompanhou, assim...
Cara, eu leio muito. Hoje em dia eu leio muito. Eu tô muito antenado. Eu converso muito com as pessoas. E isso vai tirando base. Um ponto que foi muito positivo na minha caminhada, e eu desejei muito entrar, foi no Instituto de Formação de Líderes aqui de São Paulo. É um instituto liberal, um instituto autônomo. Ele não é mantido por ninguém especificamente. Então, a gente mesmo que faz parte do instituto, a gente toca o instituto. Você perguntar, tá, onde é a sede do Instituto? Não tem, cara. O Instituto somos nós. A gente se reúne ali no Figueira. No Rubaiá da Faria Lima. Todas as segundas-feiras. Mas o Instituto, ele é as pessoas que participam do Instituto. E foi muito bom, porque ali eu comecei a ler mais sobre liberalismo. E aí eu falei assim, cara, como que eu não sabia que eu tinha esse viés liberal? Na verdade, eu vivia um viés liberal, mas eu não tinha a parte literária do liberalismo, né? E aí eu fui começando, eu tô novo ainda no Instituto, acho que eu tô só 8 meses no Instituto, ainda tenho um longo caminho até minha formação, tenho que ler
quantos
muito
anos você tem?
Ainda. Quantos anos, turma? Ah. Vai aquele chute aí.
35?
36 anos, faço 37 semana que vem.
Legal. Cara,
tá mais velho do que eu, velho.
Tô velho, bicho.
Tá jovem,
não,
tá jovem.
É que você tá acabadaço, ele tá super bem. Ele parece mais novo.
Não dá pra comparar, irmão.
Você tá com olho fundo, pele não
passa,
tá cuidado.
Passa na maquiagem ali, eu passei.
Ó a pele antes, do bicho. Cara, a pele do cara tem pecado. Você tem 5 anos a mais aí, pelo menos.
Passei na maquiagem, meu.
Você tá com 35, parece que tem 42.
O Marco tá...
Ele com o Delário com o Sandro.
É muita convivência, eu acho.
Tô ficando folgado. Preciso melhorar. Ô, Caio. Tudo bem?
Maravilha.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você pega no supino?
É importante.
Cara, eu sou uma fraude, pessoal. Eu queria dizer que eu sou uma fraude. A foto que eles estão postando aí tem 2 anos exatamente. E tem 3 semanas que eu nem vou na academia, porque minha cabeça tá virada do avesso em problemas E não tem, não estou como o Marcão.
Muito você trabalho, olha
aqui, caralho, muito trabalho. O Marcão tá o seguinte, antes de começar o programa aqui, ele deu uma girada no tríceps dele, foi uma coisa louca aqui.
Tá pode mostrar aí,
se
Marcão,
alguém mostra gravou, pra audiência, faz aí de novo, feliz. Marcão.
Compartilha com a
audiência. Só se você fizer faz comigo, novo, coisa da mula. O coisa
vai, faz mas lá, aí, lá. Porra, passar vergonha aqui.
Olha lá. Não é passar vergonha. Competir, meu.
Eu fico lisonjeado, obrigado. Obrigado, Caião.
Vai, faz uma pergunta séria. A gente prometeu aqui pra audiência que a gente ia falar de coisas sérias e tal.
Coisas sérias. Da Jovem Pan News.
Jovem Pan falar News. Mal dos caras?
Não, 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 não é mal dos caras. É o seguinte, não, eu acho interessante, a gente estava falando antes do programa começar sobre técnicas de argumentação que os esquerdistas utilizam.
Sim.
E eu queria a sua impressão, porque eu assisto todos os programas da grade. Inevitavelmente. Desde antes de estar na Jovem Pan, eu assisto os programas aqui da Jovem Pan. Todos eu assistia. E eu queria ouvir de você, quer dizer, cada debatedor de esquerda tem um perfil, né, Caio? E você tem que lidar. Agora, eu enxergo que, por exemplo, teve o César que passou aqui, que inclusive teve um conflito direto com o Constantino. Eu aguentei o cara 2 semanas, na opinião.
Eu assisti. Guerreiro, Marco, parabéns.
Porque eu percebo o seguinte, tem debates que avançam. Mesmo com uma pessoa que pense completamente diferente de você, você consegue ser propositivo, aprofundar alguns assuntos. Agora, o ruim é quando fica naquela pegada pessoal, naquela pegada ad hominem, porque desqualifica, né? Acho que rebaixa o nível de qualquer programa da grade. E o cara não tinha nenhum motivo para fazer o contrário, né? Para fazer um debate bom. Porque ele tinha lá, acho que 3 ou 2 livros contra o Bolsonaro, completamente antibolsonarista. E ele via o quê? Uma vitrine aqui, ele usava isso. Como é que é lidar, por exemplo, com o Marighellinha? O Marighellinha você acha que está usando mais como vitrine para fins pessoais e políticos? Corte.
Sem dúvida. Cara, a Zoe fez até um comentário, né? Ela falou assim, esse moleque quer aqui crescer nas nossas costas. E o Léo, que eu tinha o maior respeito pelo Léo, porque tenho respeito por quem se propõe a debater com pessoas de ideia diferentes, de ideal diferente. Então, eu já tinha encontrado o Léo no Linha de Frente algumas vezes e o debate foi muito tranquilo. Ideias diferentes, mas nós estamos debatendo ideias e não pessoas. No Morning, eu tive o convite para integrar o Morning com a saída do Paulo. E eu sou muito grato ao convite do Morning, foi uma experiência muito legal e hoje eu pedi para deixar o Morning, porque o que ocorre com o Léo ali, ele é desonesto nas colocações dele. Eu não me importo se ele me atacar pessoalmente, entende? Como eu vi que te atacaram, Marcão, assim, o seu sapato que você veste custa X mil reais, o lugar que você mora, né? Eu acho que ninguém aqui tá muito abaixo de ninguém. No final das contas, quem tem um pouco mais de dinheiro ou um pouco menos, a gente vive o mesmo meio e tá tudo certo. Algumas pessoas têm carro, outras vêm de transporte coletivo, mas no final das contas tá todo mundo meio junto. Então eu acho que isso nem faz muito sentido para mim quando tentam me atacar pessoalmente. O problema do Léo é que foram duas coisas. A primeira é que ele tá sendo orientado por alguém, né? É muito nítido isso, ele não tá aqui de graça. Léo não tá aqui de graça. Essa narrativa dele de que eu rompi com o PT, isso é uma fanfic, é uma piada. O Léo não rompeu com ninguém. O Léo é extremamente petista, né? Independente das colocações que ele se vê obrigado a fazer aqui por estar em uma emissora que foi censurada por um órgão jurídico, né? Maior aí, eleitoral, ele se viu obrigado a se posicionar e não teria como ser diferente. Mas o problema específico dele é que ele tem tentado incriminar o debatedor contrário a ele nas palavras. Então, foi anteontem, eu tive uma cena com ele muito desagradável, em que ele chamou os caminhoneiros de desocupados, o pessoal que estava manifestando de desocupado, e eu falei, cara, o pessoal não é desocupado, são famílias, eu tenho relatos aqui de pessoas que estão fazendo turno com o marido e a mulher para ficar com as crianças em casa e ir lá, porque eles estão completamente... O ministro da Suprema Corte, né, o nosso digníssimo, empurrou essas pessoas para a rua no momento que ele calou a mídia social dessas pessoas. Ele calou a voz dessas pessoas. Ele disse, está proibido questionar. E antes, o pessoal questionava tudo pela internet. Então, o que, que ele fez? Ele foi lá, botou fogo e empurrou todo mundo para a rua. E ele questionava das pessoas estarem em frente ao quartel. E aí eu disse, olha, eles já foram em um outro momento para frente da Câmara dos Deputados. Isso funcionou, né? Tanto que passou a lei do ficha limpa. Só que o judiciário atropelou. Sim. Então, de que adianta todo mundo ir para frente do parlamento, que metade tá com a bunda suja, metade tem processo lá na Suprema Corte e outra metade tá censurada? Né? O pessoal não vê isso como uma alternativa. Eles foram para frente do quartel. E o quartel é uma área militar. Então, ali, eles estão se sentindo seguros para se manifestar, independente do que pedem. Até nós tivemos aqui um repórter da Jovem Pan,
sim,
que falou ali no ao vivo, né? Ah, o pessoal foi aqui, tá pedindo intervenção militar.
Nossa, mulher.
Todo mundo começou, mentira, mentira. Então, independente do que eles estejam fazendo ali, aquela área é que eles acham que é segura. E nesse momento, o Léo me interpelou e falou, ah, então você está dizendo que por meios institucionais não funciona, você está pedindo um rompimento institucional. E na minha fala não teve nada disso. No final da fala ele falou, extra, extra, Caio e Zoe Martínez pedem golpe de Estado ao vivo. E isso é muito grave, porque o Leonardo, né, como todo mundo já viu no vídeo, ele anda com o Zé Dirceu.
Sim.
Né, ele, e gente, vamos lá, você andar com o Zé Dirceu, você não é qualquer pessoa. Você não é um vereador de 319 votos como ele foi quando ele se candidatou. Sim. Você é uma pessoa que tem ali uma ligação muito forte para estar abraçado ao José Dirceu na campanha do Lula. Então o Leonardo sabe o que faz e ele faz com o fim de incriminar o outro opositor. E isso estava começando a me prejudicar, né? Isso estava visível. Junto a isso, ele também fez umas ameaças ali no grupo, né, de que o Lula estava voltando aí, que as fontes dele asseguraram que o Lula vai assumir, que o PT está voltando com sede de vingança e que era para nós tomarmos muito cuidado, né, porque estávamos sendo monitorados. E se ele estava dando um alerta amigável, como amigo, preocupado conosco, é claro, né? De que nós poderíamos parar em um inquérito das fake news. E eu achei isso uma ameaça muito grave. Então eu pedi o desligamento do Morning, mas eu tenho um carinho imenso pela equipe do Morning, pela oportunidade que eu tive de estar lá essa semana. Mas optei por segurança mesmo, não continuar no Morning, porque o debatedor ali, ele é mau caráter. Ele não tá focado em debater a ideia e nem a pessoa também, porque se quer debater minha pessoa, vambora, vamos debater a minha, vamos debater a sua também. Mas o que ele tá fazendo é querendo manipular a fala, distorcer o que é falado para tentar imputar um crime contra o outro debatedor. E isso, na minha visão, é muito grave. Então eu fiz esse pedido à direção do Morning do meu desligamento.
A gente tá dando esse furo aqui, né? Você não tinha avisado.
Não tinha. Isso
deixa eu só fazer o seguinte, agora que a gente vai começar a tocar nos temas mais espinhosos, eu preciso encerrar a live do programa Pânico, mas pra você que está aí acompanhando a entrevista, venha pro canal do Mais Um Podcast, é muito fácil, você encontra, o link tá aí na descrição, nos mecanismos de busca, e também o Diego Delari sempre envia no chat.
Flodando.
Acaba flodando o chat, mas pelo menos a turma que tá acompanhando vem pra cá, tá certo? Então é isso aí, encerrando a live do programa Pânico.
Que furo, hein?
Não é?
Furo.
É.
Eu não esperava isso.
Eu também não sabia.
Eu também eu não, eu não esperava.
É o segundo que pede pra sair, hein?
Você decidiu agora, né?
Sim. Eu decidi exatamente parando no estacionamento aqui. Eu desliguei a ligação, informando, parando no estacionamento, vindo pra cá pra fazer o podcast. Não estava nos meus planos, honestamente, mas por orientação mesmo, né, familiar, de advogado, disse, olha, por esses prints que você... Eu sou empresário, imagina dar uma louca, né, em algum ministro aí e o cara bloqueia a conta da minha empresa, porque hoje em dia não existe mais jurisdição, exatamente, no Brasil. Simplesmente é o seguinte, eu acho que você fez, tá bloqueado, acabou. E aí, como é que
processo
fica?
De
a gente perdeu um canal aqui também, inclusive.
Foi a Ala dos Santos.
A gente entrevistou a Ala dos Santos e aí acabamos perdendo o nosso canal. Por isso que a gente deixa agora o canal do programa Pânico, para que aqui a gente sacrifica.
Eu dei uma entrevista pro Alan no Getter na plataforma, a plataforma dele caiu 2 dias depois da entrevista.
O problema é você, não é ele.
Não. Eu tô...
E, Marcão, parece que é, Marcão. Eu acho que você tá perseguido. Cuidado
mas
aí.
Mas isso que o cara tá falando é importante. O nível de perseguição remete a um ambiente completamente cinza. A gente não sabe o que pode acontecer. Às vezes as pessoas que assistem a gente falam, poxa, não, tem uma linha onde se ele atravessar...
Dá problema.
Existe previsibilidade. Não tem previsibilidade alguma. A gente está trabalhando aqui com a fluidez do pensamento de ministros do Supremo Tribunal Federal.
E às vezes a linha...
Se ele acordar um dia e falar, putz, meu, tô de saco cheio, vou sumir com esse cara, ele some com você.
E às vezes você tá parado, a linha tá 1 metro de você, o ministro vem e puxa ela 1 metro para trás. Ou seja, você já tá dentro do rolo só por ser você. E isso eu acho muito perigoso, porque não respeita o processo legal, não respeita a liberdade de expressão, não respeita nada mais. O devido processo legal não existe mais no Brasil. Eu agora posso falar, tomara que o canal de vocês não caia se eu falar isso, porque eu já falei em outros lugares, mas
pode
assim...
Pode falar, aqui a gente faz outro balde, filho.
A Constituição do Brasil está suspensa. Uhum. Não tem Constituição vigente no país. A Constituição suspensa ficou muito evidente no voto da ministra. Uhum. Né, no dia 20 ali. Ela disse, não podemos permitir a volta da censura em hipótese nenhuma.
Porém,
até o dia 31 está liberado. E o que aconteceu? A gente está até hoje com censura e cada vez vai piorando mais e cada vez mais pessoas vão sendo caladas, cada vez mais pessoas vão sendo intimidadas, se não diretamente através de recado, como esse que o Léo me deu no grupo, deu a mim e deu a Zoe também. E a Zoe é uma guerreira, até aproveitar aqui para parabenizar, porque haja paciência. Né? Primeiro foi Guga e agora um mau caráter, mal intencionado como o Leonardo. Então... É assim, cada vez vai ficando pior. Vai, tira um direito, não te devolvem, você acostuma, depois vem, tira outro, não te devolvem e você vai virando um passivo.
Sabe o que eu gosto
Estado.
De falar, para dar um exemplo bem gráfico?
É bem orwelliano, né?
É bem
George Orwell.
É que nem o cheiro do Rio Tietê, aquele cheiro de cocô. Sabe, quando você vê, o pessoal já se acostumou, construíram grandes empreendimentos de luxo na frente do rio de cocô. Exato. Você não pode nem abrir a janela que vem aquele bafo quente de cocô num prédio, num apartamento que você pagou 20 milhões pra cheirar cocô. E tem que falar cocô várias vezes. Por quê? Porque a galera passa naquela ponte, todo mundo passa por várias pontes, Rio Pinheiro, Rio Tietê, e se acostuma com o cheiro de merda. Mesma coisa com relação aos seus direitos. Ah, é o que ele falou. Perdeu aqui, perdeu ali. Não, mas só foi ele. Não, mas só foi o Alan dos Santos. Não, só foi o Terça Livre. Exatamente. Não, só foi o Daniel Silveira. Eu nunca gostei
só
do Daniel Silveira.
Agora o Nicolas Ferreira.
Agora, pô, o Nicolas. Nicolas tá quieto.
Por que vocês acham? Ele não pode falar.
O que vocês acham que ele tá quieto? Você acha que ele não queria falar? Vocês acham que ele não queria postar alguma coisa? Por que que tá todo mundo quieto? Agora, e aí? É o que eu falo. Uma coisa é uma pessoa romper o silêncio. Outra coisa são 1000 pessoas romperem o silêncio. Os caminhoneiros, eu admiro a manifestação deles pelo seguinte: eles estão chamando a atenção desse órgão para eles. Esses caras podem ser presos. O pretexto para você prender alguém é muito simples. Ah, foi ele que mandou a mensagem no grupo? Foi, então pega ele.
O que mandou joinha? Foi ele que mandou joinha.
Foi o que mandou joinha.
Curtiu.
Pega o cara.
Antidemocrático.
Agora, se 3 mil, se 10 mil pessoas vão para cima, no sentido jurídico da palavra, de falar, opa, peraí, ó. Aqui, ó, esse cara tem que ser impedido. Chega. Não dá mais pra aceitar isso. Aí muda, porque você não consegue sumir com 10 mil pessoas ao mesmo tempo. Exato. Só que tem que acontecer alguma coisa nesse sentido. E não sei se parece... O que você acha dessa situação da paralisação dos caminhoneiros? O que você acha que isso pode virar? Porque se é uma movimentação sem pauta objetiva, então, a chance de êxito é baixa.
Mas isso é um perigo também. Quando não tem pauta objetiva. Porque daí... Se não tem pauta objetiva, não tem uma resolução fácil. Você concorda comigo? Porque se tiver uma pauta objetiva, como era, por exemplo, os 20 centavos. Começou com 20 centavos, os caras não atenderam 20 centavos. Aí, o que aconteceu? Os caras dobraram os 20 centavos. Não é só pelos 20 centavos. Sim. Eles deram 20 centavos, mas o negócio continuou. Então, nesse caso, como não tem uma pauta definida, é muito difícil você negociar uma solução de uma revolta civil no nível que eu tô vendo com os caminhoneiros. E não vamos falar caminhoneiro, gente. Vamos falar população.
População.
Porque a gente, às vezes, vai personificar o movimento, e é um movimento social. Né? Os caminhoneiros estão ali fechando porque eles aderiram ao movimento da população que está na frente dos quartéis.
Mas então, é o mais engraçado.
Não é um novo movimento.
É você ver a mídia, né? Nomeando essas pessoas, rotulando como golpistas e antidemocráticas. Sim, é o seu pai, é a sua mãe que tá lá, é o seu irmão.
Exato. 2015 também, menino. Você lembra aqui na Paulista, o Datena falando, os marginais. O pessoal lá, o marginal quebrando, foi o cara da Globo lá falando, ah, os marginais ali, ó, quebrando a Paulista. No começo foi isso aí, depois é o que virou. E quando você falou que era só pelos 20 centavos, a gente sabia que não era isso. Tinha uma sensação que já era uma insatisfação com o governo. E esse também é meio claro, é pela liberdade. É muito claro isso aí.
Exato.
A galera tá na rua pela liberdade.
Agora, o que ele falou de acostumar com a merda é bem isso. A gente viu esse cara proibir o WhatsApp por alguns dias, o Telegram. Aí depois ele entrou na conta de diversos empresários. 44, pegou o celular dos empresários.
O Senhor Ramos tá sem Instagram até hoje.
Agora, cara, calou a boca de um monte de gente. Aí, calou a boca nossa aqui.
Carla Zambelli sumiu. Nicolas Ferreira sumiu.
O segundo maior deputado do Brasil, o maior de Minas. O cara tá com todas as redes paradas.
Então,
não pode
mas aonde isso para? Onde isso vai parar? Não. Porque pelo que eu vejo, esses caras também. E assim, os caminhoneiros, a gente fala dos caminhoneiros, é porque esses caras, sim, eles detêm o poder de mexer na população
esses
em
caras,
massa.
Se tem alguém no Brasil que tem poder, são os caminhoneiros. Uhum. O Brasil, ele é em quase sua totalidade, eu não vou saber dizer o percentual, mas ele é quase sua totalidade, o transporte é feito na malha rodoviária. Sim. Nós tivemos no governo Bolsonaro um aumento da malha ferroviária, da marítima também, com a BR do Mar, foi um programa que o Bolsonaro emplacou aí, mas ainda não trouxe representatividade para o setor de transporte como o rodoviário tem. Então essa paralisação, ela tem um poder muito grande. Eu tenho certeza que, apesar das grandes empresas de comunicação, os grandes meios de comunicação não estarem noticiando, né? Todo mundo em Brasília está sabendo. Os ministros estão preocupados com isso, o parlamento está preocupado com isso, o próprio Bolsonaro está preocupado com isso. Né? Por quê? Porque sabe que o Brasil vai travar. E aí, na hora que começa, falta combustível, ah, beleza, eu vou a pé, vou de bike. Falta arroz, beleza, eu não queria, vou comer feijão. Aí falta feijão, falta carne, falta tudo. Meu, o povo começa a surtar. E aí o que acontece? Vai cada vez mais a população para fora. Então eu acho que essa greve que os caminhoneiros estão fazendo, que eu nem sei se é greve, eu acho que na verdade eu nem quero chamar de greve. É uma manifestação, é um protesto contra esse modelo cleptocrata de governo que foi colocado aí através das urnas eletrônicas, né? Então esse modelo cleptocrata não é aceito pelo agronegócio, não é aceito por grande parte da população, e as pessoas estão na rua. Agora, o movimento dos caminhoneiros especificamente, voltando ao poder que esse movimento tem, é porque quando começa a faltar tudo dentro de casa, as pessoas que estavam dentro de casa e não saíram ainda, essas pessoas vão sair, porque elas também vão se revoltar. Porra, tá faltando um negócio aqui, eu vou pra rua. Tá faltando aqui papel higiênico pra limpar a bunda, eu vou pra rua. Tá faltando a comida do meu filho, eu vou pra rua. O pai de pet, tá faltando a comida do pet, eu vou pra rua. Então,
isso é convivência com a Pietra.
Tem pai de planta também.
2018, esse cara é o quê?
Fumador de pendrive.
Aí,
fumador de pendrive.
A Pietra fala, o fumador de...
2018, eles ficaram o quê? 14 dias 12. Ou 15? 12 dias parados? 12 dias. Óbvio, lembra o que aconteceu?
Cara, foi um caos. Caos.
Racionamento
um
de gasolina. Não
foi
podia...
um caos. E eu acho que isso tá mais do que claro para nossa sociedade, que viveu isso já, o poder que isso tem. Agora, honestamente, vamos ser honestos aqui. Não dá para ficar criando muita expectativa. A gente sabe o que teria que ser feito e sabe o que não é feito. Ah, o que teria que ser feito? Beleza, o Alexandre de Moraes recuar. Tá, o que é recuar para a sociedade hoje, com tanto que ele já avançou? Ah. O que é recuar para um Alexandre de Moraes hoje? Seria renunciar? Seria simplesmente desbloquear a conta
dos
caminhoneiros que eles fizeram? O que vai satisfazer o povo?
Se fizer um exercício lógico, por dedução, se houver um impedimento do Alexandre de Moraes com base nos fundamentos que a gente viu de enviesamento, de uma série de problemas com relação ao pleito eleitoral, isso afeta diretamente a eleição. E daí você tem também as consequências jurídicas do impedimento do Alexandre de Moraes.
Porque ele era presidente do TSE também.
Óbvio, que seriam novas eleições, você entendeu? E aí que você entra no meio do corporativismo e do ambiente institucional de Brasília. Lá, a grande aposta deles... Porque eu fico imaginando toda hora o truco, né? Então o cara vai lá, protesto, parar o Brasil. Os caras estão lá em Brasília, eles... Pacheco, Arthur Lira. O Arthur Lira já está discutindo a PEC da transição.
Que é a PEC argentina.
É a verdadeira PEC kamikaze. Essa é a verdadeira
PEC. Essa é a PEC bomba atômica. Kamikaze veio ali atrás e não matou. Agora, essa bomba atômica não vai deixar nada.
Então, esse pessoal é muito protegido do ponto de vista institucional e corporativo. Então, eles não vão mexer uma palha, ao que tudo indica. A não ser que essa pressão vá diretamente em determinadas pessoas. Tipo, mas tem que ter um esforço coordenado. De deputado, de político, senão o negócio vai esmorecer.
Mas você vê esse esforço, Marco? Você vê esse esforço?
Não. Eu vejo medo.
Eu vejo medo.
Porque tá todo
o parlamento
mundo,
tá calado.
Cara. Tá todo mundo aqui separadinho, tá todo mundo no seu canto. Ninguém nem se fala.
A gente tentou entrar em contato com o Marcel Van Hatten também pra ceder uma entrevista aqui.
Marcelzinho é foda.
Eu vi que você até postou. Ele é um dos poucos aí que tá vociferando aí contra essas medidas.
Corajoso, Marcel. Parabéns, Marcel.
E aí, mas como que...
Cara, é uma pergunta interessante tem resposta. Porque se o movimento, ele é um movimento descoordenado, né? Ele não tem centralização... Como tinha 2018, por exemplo, né? Tinha o líder dos caminhoneiros. Não tem, gente. Não tem líder dos caminhoneiros. Se o Alexandre de Moraes tivesse realmente identificado um líder nesses protestos, ele não teria bloqueado 43 contas. Teria bloqueado
na jaula.
E já botado na jaula. Então, o que que ele está fazendo? Ele sabe que esses protestos não são coordenados, não existe uma liderança. E aí ele vai tentar chegar. Agora foram 43. Vai vir mais 100 bloqueios, depois vai vir mais 300, mais 500, mais 1000, mas quanto eles tentarem, até que o povo se canse, na ideia deles, tá? Eu tô falando sobre o ponto de vista do judiciário.
Sim.
Até que o povo se canse e vai pra casa. Só que eles não estão contando com a força do povo, que já está há 17 ou 18 dias, que dia é hoje? Hoje é dia 18, estão 18 dias na rua. O povo está 18 dias na rua. Quando na história do Brasil, pelo menos de 1985, que foi quando eu nasci pra cá, um povo ficou na rua 18 dias, debaixo de chuva, debaixo de sol, à noite, clamando por liberdade. Cara, o que está acontecendo no Brasil não deve ser descredibilizado por nenhuma autoridade. Eu acho que esse erro que eles estão cometendo vai, sim, custar a cabeça de muita gente ali na frente. Porque ninguém está escutando o povo. E o povo não vai parar. Tá cada vez mais o protesto ganhando aderência.
Caio, como é, por exemplo, a gente tá vendo o Alexandre de Moraes reunir com o Lula falando, não, vamos regular as redes sociais. Quer dizer, e aí boa parte da mídia junto. Você sabe hoje claramente qual é o time. E você tem um outro time.
Exato.
Só que o time da manifestação, ele tá jogando com as regras. E o outro
Perfeito.
Não.
Perfeito.
Como é que você ganha essa briga... Jogando na regra, jogando xadrez com 15 caras contra um
Revolta
só.
Civil. Revolta civil não é uma opinião minha e não estou orientando a ninguém que faça porque não quero sair daqui preso, tá bem? Mas a revolta civil, historicamente, quando ela implanta o caos, ela posteriormente restabelece a ordem. Então, basicamente, hoje o Brasil não tem ordem. Não tem ordem constitucional. Né? A gente pode ter qualquer outro tipo de ordem. É uma ordem ordeira, uma ordem policial, mas uma ordem constitucional não tem. E o povo não quer viver sem Constituição, cara. Eles já deixaram claro, a gente não quer viver sem o direito às nossas liberdades. E isso daí, eu acho que não será aberto mão de jeito nenhum. Então o povo realmente está empenhado em continuar, é o que eu tenho visto. E... eu, de fato, a minha opinião pessoal a respeito disso, eu tenho acompanhado bastante as pessoas no WhatsApp, eu tenho grupos de jovens empreendedores, faço parte desse grupo também, um abraço pro grupo. Tem empreendedores de todo o Brasil, especialmente ali de Mato Grosso, Santa Catarina. Cara, a turma é consenso em dizer que a gente não está vivendo num Estado democrático de direito.
É uma
sensação que tem.
É como se fosse uma oligarquia pós-constitucional.
É isso, basicamente.
Você tem lá um agrupamento de pessoas em Brasília, a Constituição
é plutocracia.
Plutocracia. Mas o agrupamento de pessoas que coordenam tudo isso, né, de maneira totalmente inconsequente, porque você vê eles jogando mais combustível nas manifestações. CNJ agora falando que vai mandar agente social atrás das famílias para tentar tirar as crianças das famílias.
Com suporte da mídia.
Né? Não é? CNJ. Jurídico, CNJ jurídico. Não tem nada, nada que fazer com isso. Aí vai lá o corregedor do CNJ, que é o ministro do STJ, e faz um pronunciamento falando que as pessoas que estão nas ruas são insubmissas ao regime democrático. Porra, meu, não tem fala mais autoritária do que essa. Insubmisso ao regime democrático. Ele usa a democracia pra imbecil só.
Só pra imbecil.
E com respaldo,
é um regime autoritário.
E com respaldo das grandes mídias aí, a gente vê também que nada...
Claro.
Nada. A Copa do Catar, a grande manchete do UOL hoje é a Copa do Catar e o fato de não ter cerveja.
E mais. É demagógico e pró-PT. É a fala do Mercadante falando, vamos colocar um ministro da Defesa Civil.
Isso. Aí você tira todo mundo que discorda das redes sociais com a nova regulamentação, você deixa a mídia e quem se opor isso se torna antidemocrática. É claramente isso aí. Por exemplo, isso começou a acontecer, mas muito tempo atrás. O próprio professor Olavo de Carvalho bloquearam um cartão de crédito que ele recebia do curso. Mas muito tempo atrás. Agora os caras gostaram do jogo. Tá, Luciano Hang tá até hoje sem internet, sem rede social.
Sem então, celular.
É claro isso. Tipo,
vamos, que ele tem recurso.
E os caras assim, primeira coisa, vamos regular a rede social. É isso aí.
Mas você sabe que você fez uma pergunta agora há pouco e eu não respondi. Você falou como... Você perguntou como é que a gente lida com as pessoas que estão jogando fora da Constituição, exato, né? Eles não estão jogando jogo dentro da Constituição. Como é que a gente vai constitucionalmente ali manifestar com pessoas que estão utilizando artifícios e artimanhas não constitucionais? De fato, a gente está perdendo o jogo. A gente está perdendo o jogo. E eu falo mais, eu tenho muita admiração, ao mesmo tempo que tenho críticas ao presidente Bolsonaro, mas ele jogar dentro das quatro linhas da Constituição não teve mérito nenhum quando a oposição, o judiciário, estava jogando fora das quatro linhas. Então, querer trazer esse ar constitucional de que eu sou direitinho, eu tô jogando dentro das quatro linhas, para deixar o povo acabar entrando numa fria, perdendo direitos, não, você vai me desculpar, presidente. Isso não pode representar uma boa ação.
Eu vou ser bem sincero com relação a esse ponto. É que não dá para falar aqui no
ar. Ipsis literis.
Mas tem, né? Tem na Constituição. Tem na Constituição. Tem o mecanismo. Tem, tá lá. Agora, é o que tá todo mundo meio estarrecido. Poxa, porque... Como, né? Porque quanto maior é a reação do judiciário, CNJ, os ministros lá em Nova York, o Randolph, Rodrigues, que é a oposição, repete o discurso, o perdeu mané numa mola do Barroso, quer dizer, e isso tá acontecendo faz algum tempo já. A Bárbara mostrou aqui, deu furo aqui no mais um podcast de mensagem de inquérito instaurado pelo Supremo Tribunal Federal com base em denunciazinha do Randolph, sem passar pela PGR. Uma zona.
Mas isso é comum já.
É uma zona. Então, aí quanto mais esse negócio vai aparecendo, a população, é o que você falou, é uma panela de pressão.
É, virou o Chaves.
Mas uma hora história essa panela de pressão.
Kiko. Tudo ele chamava a mãe dele. Vou chamar minha mãe. Ficava lá e chamar o Supremo.
E a bola é dele, né?
É que o Randolph,
e a bola é
exatamente
dele.
Exatamente isso.
Especificamente o Randolph, ele não tem representatividade nenhuma dentro do parlamento. O partido dele é minúsculo, então ele não consegue articular, ele não consegue formar bancada para discutir nenhuma proposição e que ele tenha um resultado positivo. E aí o que ele faz?
Ele apela pra canetada do...
Ele vai lá no Supremo, provoca o Supremo, né? E aí o Supremo se politiza e vai tomando um lado. Então eu disse hoje até, o Randolfo Rodrigues, ele é um dos grandes responsáveis por esse estado policialesco que o Brasil vive hoje, por essa ditadura da toga que o Brasil vive hoje, porque ele provoca diariamente o Supremo Tribunal Federal a tomar medidas contra a oposição. Que no caso ele é a oposição, né? A oposição a ele, que era o governo federal. Eu vejo o Randolph como um dos grandes males da nossa política e eu me pergunto como é que ainda tem espaço na nossa política para um cara como esse. Como é que tem espaço para um cara que não representa os valores sociais, um cara que não representa o devido processo legal, né? Ele foi eleito um parlamentar. Então, se você quisesse fazer despacho, presta um concurso e vai ser juiz. E aí você faz despacho. Se não, se você quiser fazer valer a sua voz de parlamentar, faça-se valer como um bom parlamentar. Porque os bons parlamentares conseguem fazer boas alianças para fazer passar projetos bons. Agora acontece o quê? A índole do Randolph, os valores dele, não correspondem à maioria da sociedade. Portanto, por isso ele não consegue emplacar suas ideias lá. E aí, o que ele faz? Deixa eu bater na porta do STF, bate lá no puxadinho do Randolph e o STF acaba agindo de maneira política. Mas o STF também poderia, sim, se quisesse, dizer, olha, responder, isso daqui não tem a ver com o STF, isso resolva dentro do Senado. Ele não faz isso. O STF sente prazer em tomar o protagonismo político quando ele é provocado. E eu falei esses dias também que depois que instauraram a TV Justiça, a impressão que tem é que os ministros acham que eles estão em um filme e eles querem ser protagonista desse filme. E o judiciário, ele é um coadjuvante, ele está ali para resolver.
Dirimir lides.
Exato. Contendas. Zero discrição.
Exato. Né? Ele não tem que se posicionar.
Não tem mais discrição, como você bem sempre rede fala. Tem rede social.
Pô, ele tuita.
Ministro tuita.
Ele curte. É um TSE teatro é curte.
Mesmo, né? TSE é curte post da oposição, da Anitta.
É um teatro, né?
Então, pô, que é Brasil. Então, mas aí que tá. Aí começa quando a galera começa a perceber que vira palhaçada. Então, quando eu falava lá atrás de ativismo judicial, pô, isso é um problema. Às vezes nem a alunada entendia. A alunada, puta, lá veio o Marco com esse papo chato de ativismo judicial. Puta cara mala, teórico demais. É isso. Vocês estão vivendo... Tá todo mundo vendo na prática que bagulho é esse de ativismo judicial. É juiz ongueiro. Você coloca... Você pega um ongueiro, que tem uma causa. Você dá poder pra ele e fala, meu amigo, é o seguinte. A regra, você que faz. Ah, mas e como é que eu fundamento? Escolhe aí um artigo da Constituição. Onde você quer fundamentar? Quer sair atrás da criançada aí que tá na manifestação? Fala que é de acordo com o título da família na Constituição Federal. Você tá embasado, é tudo subjetivo demais. Ah, mas não tem uma norma específica sobre isso, né? Porque você tem vários critérios. Não, tem um critério lá que a gente estuda em hermenêutica chamado teleologia. É a finalidade que almeja o artigo, não precisa estar escrito. É tácito, é implícito. Você entende como a galera do direito trabalha? Contra as pessoas?
Ô, Emilinho, a gente tava falando da mídia e do jurídico, mas, por exemplo, quando o Adrilles foi cancelado, os influencers... Aí, ó, mais um caiu, batendo palminha. Exato. Mais um caiu, o Adrilles já foi, hein, com mãozinha. Então, quer dizer, você tem uma organização maravilhosa pra isso aí. Da galera que comemora quando o cara que pensa diferente sai da rede social. Comemoraram quando o Nicolas saiu, comemoraram quando o Adrilles saiu... Comemorando, assim, na cara dura. E, mais um. E aí, assim, ó, quem vai ser o próximo? É uma brincadeira.
E você sabe o que eu ouvi esses dias? Queria perguntar pro Caio. O meu pai, que não passou pelos livros do Olavo de Carvalho, virou pra mim ontem e falou: o Olavo tinha razão, Marco.
Ah. Mas vai mesmo.
Que ele começou a ver uns vídeos do Olavo, viu uns artigos lá, ele... Marco, o Olavo tinha razão desde o começo.
Eu disse.
Você acompanha?
Acompanho.
Eu disse, porra.
Cara, tudo que a gente está vivendo hoje já foi previsto pelo Olavo de Carvalho, foi previsto por vários juristas, por vários influencers, por vários comentaristas, por todo mundo. Acontece que, como a gente já mencionou aqui, quando cai um comentarista, quando cai um influencer da direita, tá todo mundo aplaudindo.
Sim.
É, só que vai chegar aí do outro lado.
Vai.
A gente viu o partido da causa operária, PCO, né?
Sim, PCO. Aliás, perdeu. Um abraço pro Rui Costa Pimenta, nosso parceiro.
O João, aqui. Filho dele.
É, o João, a... como que chama a filha dele mesmo?
Não lembro.
É, enfim, um abraço pra família Pimenta.
Então, eles tiveram também as suas redes censuradas.
Sim.
Então, vai
chegando...
Só que
a esquerda moderada, entre aspas, trata eles como os maluquinhos, né?
Como os radicais, exato. Mas sempre vai ter essa desculpa, né, Emilinho? Uhum. Sempre vai ter a desculpa de assim, ah, ele falou demais, igual o Alan dos Santos, ah, mas ele passou do ponto. O Daniel Silveira, ah, eu não concordo com as coisas que ele fala. Gente, bora lá. Censura é censura. Perder imunidade parlamentar é perder imunidade parlamentar. Não importa o que a pessoa tenha feito, não importa o que a pessoa tenha falado.
É a defesa de princípios. Até o Rui Costa Pimenta postou esses dias e falou: a esquerda não se dá conta que aqui a gente defende princípios e não pessoas, né? Porque eles defendem, por exemplo, Neymar em certas ocasiões. E aí essas virou tudo meio que esse teatrão mesmo, né? É muito maluco.
Que eles fazem esse teatrão, só que a coisa tá se espalhando, tá tomando corpo, a ditadura. É uma coisa interessante aqui, também não quero ficar fazendo teoria da conspiração, mas não sei se vocês viram, hoje saiu um pronunciamento do... Quem que é aquele que vai ser o ministro da Justiça? Espera um pouquinho, Marco. Ministro da Justiça, aquele socialista do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Ah. Ele é governador da...
Flávio Dino, não?
Flávio Dino. Flávio Dino dizendo que nos primeiros 100 dias de governo eles vão revogar o decreto de posse de armamento. Então eles vão revogar o decreto, vão desarmar a população. Quem tem arma vai ter que devolver. A gente sabe que hoje as ditaduras, elas não se iniciam mais como na União Soviética antigamente, como em Cuba, como tentaram até fazer aqui no Brasil através da luta armada. É, a ditadura hoje, ela começa por dentro das instituições e é um processo muito longo. E o Brasil está sendo nutrido por esse processo há muito tempo. Não acha que começou hoje? Meu Deus, o Alexandre de Moraes começou com tudo. Claro que não. Isso já vem sendo aparelhado, as nossas instituições vêm sendo aparelhadas há muito tempo. Então é STJ, é STF, é o Legislativo... Né, que o sistema eleitoral de proporcionalidade permite a perpetuação dessas pessoas lá dentro, né, como o Renan Calheiros da vida. Então essas pessoas, elas vêm preparando para dar o golpe, né, e ao que parece, estão fazendo. Por quê? O golpe hoje ele é democrático, ele passa por dentro das instituições. Então, por exemplo, quando você vai falar de ditadura na Venezuela, o que os esquerdistas falam, inclusive Ciro Gomes? Fala, não, ele foi eleito democraticamente. É óbvio. O STF de lá dissolveu o parlamento, não tem mais parlamento. Né? O voto é completamente manipulado. As pessoas lá do partido que estão no poder são completamente violentas. Né? Então, a ditadura, ela perde o nome de ditadura, mas ela continua sendo ditadura, ela continua sendo opressora, ela continua sendo assassina, só que ela partiu de dentro da instituição. Então ela não foi classificada como ditadura, mas ela é uma ditadura.
Na prática.
Na prática ela é uma ditadura, o que tem na Venezuela é uma ditadura. Só que aos olhos das organizações mundiais, né, globalistas, não é uma ditadura, o governo foi eleito democraticamente. Mas como se deu esse democraticamente? Como que isso aconteceu? De fato é democraticamente? No meu ponto de vista e no ponto de vista de uma pessoa sã, não é democraticamente. Então, aqui no nosso país, o STF ele vem sendo aparelhado e ele só chegou nesse ponto, né? Eu acho que o Alexandre de Moraes, cara, ele tem mil defeitos, mas vamos falar uma qualidade desse cara. Esse cara é corajoso. Ele bateu no peito e foi contra tudo. Ele colocou o sistema para funcionar. O que eles estavam há muito tempo preparando, o Alexandre de Moraes conseguiu colocar para funcionar. Porque eu não me lembro qual foi o primeiro avanço do Alexandre de Moraes, mas foi algo como, por exemplo, bloquear o WhatsApp, que vocês falaram aqui, aí todo mundo, ó, meu Deus, o cara bloqueou o WhatsApp, isso é um absurdo, isso não pode. Beleza, olha aonde nós estamos agora. pessoas caladas, parlamentares calados, e tá todo mundo quietinho. Ninguém pode falar nada. Zambelli tá calada, Nicolas tá calado. Nós tivemos perseguição política aqui, né? Perda de direitos políticos com Daniel Silveira. Isso, cara, democracia.
Ele foi. Ele, o cara foi nos pilares da democracia. E ele derrubou jornalista. Jornal, né? Jornalista na pessoa física, o Terça Livre, que é o ambiente de jornalismo,
exilado, Marco.
E político, né, do Congresso, tá deputado federal. Ele derrubou imunidade parlamentar, derrubou jornalista, meio de comunicação, são os pilares de qualquer...
E tá no Cidadão, que tá indo...
E agora tá, indo na física. Exato. Já foi empresário, tá pegando geral. Sim, sim. Tá pegando geral.
Foi um empresário que tava conversando em grupo de WhatsApp. É, olha o absurdo que a gente chegou. Então, quando teve um projeto, até da Tabata Amaral, eu acho que foi o primeiro projeto dela e foi em 2019, que era para discutir regulação das redes sociais. Eu acho que foi ela que foi a propositora. E se não foi, também me desculpa, minha memória não está tão linda assim, mas eu acredito que tenha sido. Aquele projeto gerou uma certa polêmica e todo mundo também ali achou absurdo, né? Como assim regular as redes sociais, então vai controlar o que a gente está falando? Cara, o TSE faz isso já. O TSE não deixa hoje você enviar mensagens que ele acredita que não devam ser enviadas, então você pode enviar para uma pessoa, né? Alguns vídeos que falam, né, expõem ali toda essa... esses problemas, vamos chamar assim de problemas das instituições, você não consegue baixar. Você consegue enviar para uma pessoa, você envia para uma pessoa, a rede social bloqueia. Você não consegue baixar o vídeo, ou seja, ele vai calando a voz das pessoas, né? E isso é muito grave, cara. Porque se a gente entender que as manifestações de hoje estão ocorrendo por vontade do povo, que se organiza através das redes sociais sem uma centralização, o controle das redes sociais farão com que as pessoas não se manifestem mais.
Sim.
E isso é o quê? Se não uma ditadura? Somado a tudo que a gente tem já... perda de direitos políticos, censura de mídia, fechamento de TV, TV Piauí foi fechada. Alan dos Santos, refugiado. Então, que nível que a gente chegou? Isso não é ditadura?
O que eu acho mais problemático é, tudo que a gente falou aqui, se alguém pegar 30 segundos, fizer um corte de rios, colocar numa dessas personalidades progressistas de esquerda para viralizar e mandar nos grupos de WhatsApp, você pode ir preso.
Sim.
Porque exato. O pessoal pode virar e falar, olha o Caio aí, colocando lenha na fogueira.
E esse aqui dá ideia, né?
Não, mas é isso que eles fazem. Então, esse é o método deles.
Obrigado, Marco. Você é formado em direito, né? Você é doutor em direito, né?
Marigueirinha, tá com uma coisa.
Você é doutor em direito, né, Marco?
O que eu tô falando aqui, deu uma ideia, ó. Você aí que quer prender a gente.
Mas faz com ele.
Pessoal, só quero deixar registrado que se caso responder um processo, o Marco terá que assumir todas as custas judiciais aí.
Não, mas eu fico pensando nisso toda hora que eu debato com alguém de esquerda, porque o método que o esquerdista utiliza, ele sempre vai envolver ou desonestidade intelectual e com algum grau de consciência ou sem consciência. Então, ou o cara é...
O cara é um idiota útil, então, ou tem muito ele idiota. Tem má intenção.
Não. Quando o cara é militante, mesmo como militante, ou ele é burro ou ele é mau caráter. Porque quando você começa...
Os dois.
Ele é burro, às vezes é mau caráter, porque tem coisa que ele não entende.
Até uma coisa que eu queria saber, porque, pô, o Caio disse que, né, você é casado, você é noivo de um outro homem e tal. Exato. Você até disse que...
Não vale, ele daí não vale, né?
Eu queria saber como que a militância LGBT, como é que você se dá com a galera, as pessoas...
Ah, não me dou, né? Não me dou, a turma me cancela vale. Pra caramba. Não vale. Eu não represento. Vale. Que eu já escutei, que eu sou alto. Automofóbico.
Automofóbico.
De carro.
Agora você eu acho tem que já. Ódio de você mesmo.
De ódio carro. De mim mesmo. Eu não me aceito.
Você não se aceita.
Enquanto, na verdade, é completamente ao contrário.
Você só vai se aceitar a hora que você estiver coberto de purpurina no meio da parada gay.
É, exato. Com penas e plumas e tudo mais.
Sambando então, com o Léo. Pablo Vittar.
Ah, tá. É, pode ser. Na verdade, assim, cara, a turma do LGBT eu respeito pra caramba, porque eu respeito quem é burro, eu respeito quem tá errado. Não tô falando exatamente direcionado, né? Mas eu acho que a pessoa, para tomar para si uma de suas características e colocar acima de todas as outras, porque é uma pessoa burra, uma pessoa mal resolvida. E eu respeito o cara ser burro, eu respeito o cara ser mal resolvido. Eu não espero que todo mundo tenha passado tudo que eu passei na minha vida. Então, a construção que eu tive na minha vida, os processos que eu precisei passar, me trouxeram agora com essa consciência. Foi sempre assim? Óbvio que não. Óbvio que eu também já coloquei a minha sexualidade acima das outras características, quando a sexualidade era um problema para mim. Então, quando passou a não ser mais um problema, ela ficou como as outras características. Pô, sou alto, tenho olho claro, sou gay, falo pra caramba, sou bom filho, sou empreendedor.
Sei cozinhar.
Sou boa pessoa, sei cozinhar. Tá tudo certo,
faço, entendeu? Academia.
Não, ele é melhor que você. Não, né? Acho que seja uma opção. Né? Já tentei não escolher por isso lá atrás. Eu acho que a maioria das pessoas que são gays, homossexuais, sexuais e tal, e já se confrontaram em algum momento, porra, não queria passar por essa luta, que função, entendeu? Ser diferente de todo mundo. Ainda mais a minha geração, eu tenho 36 anos de idade, quando eu tinha 20, porra, isso era um mega problema. Sim. Não é como era hoje, entendeu? Que o amiguinho da escola beijou o amiguinho, a menininha beijou a menininha. Isso não existia, isso, porra, tinha um bullying do caramba. Então, era uma dificuldade lidar com isso, mas foi superado. E por isso que eu respeito a dificuldade dos outros, mas não aplaudo. Não aplaudo porque sei que tem outro caminho e que o outro caminho é muito melhor. Agora, ninguém quer me escutar, saber do outro caminho. Eles querem me achincalhar porque eu não penso como eles. Então, beleza, fiquem com o pensamento de vocês.
Porque você não tem essa mentalidade gadiana.
Coletivista, exato.
Coletivista.
Na verdade, eles querem o coletivismo. Você tem que gostar do que eles gostam, você tem que escutar quem eles escutam, você tem que frequentar o que eles frequentam e tem que viver como eles vivem. Eu não gosto, cara. Eu tenho a minha individualidade. Eu não vivo nem como a minha família vive. Por que que eu vou viver como um grupo social vive?
Mas isso que você tá falando é muito legal, porque remete à posição de vários conservadores e pessoas de direita lá dos Estados Unidos. Você me lembra muito, tem o Dave Rubin, que tem um canal bom, grande nos Estados Unidos. Ele é homossexual, casado, e ele fala exatamente o que você falou. Quer dizer, é uma das características, definitivamente, não é a que fica constantemente me definindo. Porque quando o cara, ele passa por isso, por exemplo, o cara é homossexual e ele toda hora traz pra pauta. Ele toda hora tem que falar disso.
Centralizar.
Toda hora o cara falando da homossexualidade dele. Pô, parece que ele quer provar algo ou pra ele ou para terceiros. Ou parece que ele faz parte da militância coletivista porque ele quer usar isso como algum instrumento retórico.
Tem um livro da professora Ellen Johnson, eu não lembro agora o nome do livro, mas é que coloca justamente as pautas, tanto raciais quanto sexuais, em centro, o quão isso é errado de acordo com a visão liberal dela. Enfim, é bem interessante.
Eu
esqueci o nome agora.
Eu até evito trazer, porque eu sei que isso tem um peso social muito grande. A sexualidade tem um peso social gigantesco. Então eu evito ficar sempre me posicionando sexualmente, apesar de eu viver a minha sexualidade abertamente. Né? Eu tenho foto com meu marido no Instagram, a gente sai de mão dada. Se eu quero abraçá-lo, dar um beijo nele, eu beijo. Óbvio, não fico de pegação na frente de ninguém, porque eu acho isso inoportuno para qualquer casal.
Sim,
heterossexual, homossexual.
Se o Delari sai pegando a namorada dele em público, metendo um beijo de língua, pegando na bunda dela,
mão.
Eu vou falar, cara, tá zoado isso daí. Segura aí a onda,
não
meu.
Não faço isso.
Exato.
Só tô dando exemplo.
Não, sim, acho feio.
Então eu acho que não é por aí. Eu sei que isso tem um peso social muito forte, né? Mas eu não quero. Por que que eu não trago sempre essa pauta também? Pra desmilitar, né? Porque se tem a turma militando, eu estou desmilitando. Por que que eu não venho desmilitar aqui? Porque eu não quero ser conhecido também como gay de direita. Eu sou o Caio Mastrodomênico, eu tenho as minhas aspirações, eu tenho os meus valores, isso não é importante pra mim. Entende? Uma característica,
porque,
cara.
Não, porque teoricamente quando se deu, até o Pavinato falou sobre isso a vez que ele veio, que na época a causa se dava no sentido justamente disso, de desrotular, né? E aí hoje é a procura de todo tipo de rotulação, né? Por mais micro que ela seja.
Que é o LGBTQIA+, WZ.
Não, e agora é legal porque eles estão fazendo crossover entre as opressões. Então existe o racismo ambiental.
Ah, eu vi isso.
Existe, que a gente tava falando no Pânico, que todo mundo acha uma porcaria.
Vai ter homofobia vegetal, quando você não quiser comprar um pepino.
Não, e tem várias vegetal, tem vários cruzamentos.
Eu não gosto de comer pepino, como
é
que
é?
Gente.
É, feminismos negros, eles também fazem essa...
É, o interseccional.
É, lá, vai aquela, interseccionalizando.
Que a menina que veio aqui também, a professora.
Geisiane.
A Geisiane. Maravilhosa.
Espetáculo.
Muito legal. Muito bacana. Pô, quero agradecer, cara.
Nem vimos passar o tempo.
Sensacional.
Não, Caio deu show. Pô, foi rápido. Obrigado. Pode me chamar de novo que eu bate papo com vocês.
Bela barba cerrada dele. Não, eu nunca vou ter essa barba.
Você é um homem lindo.
Nem você, Marco, Alba.
Vai sim, cara. É só você usar, ó.
Aí, ele trouxe. Vou cobrar o cachê do Andrade.
Ó, me paga depois esse merchan aqui, viu?
Vamos cobrar. Vou cobrar o cachê do Andrade aí. Bom, agradecer meus parceiros Alba Spider, Diego Delari.
Nós, irmão.
Alba, muito empolgado. Sempre casamento.
Juntos. Boa. Nossa. Nem dormindo direito.
Tá aí na tela o Instagram pra você seguir o Caio. É caio.mss. E pra você conhecer mais da empresa dele, tá ali, ó, no, na bio www.valos.com.br. Beleza? Então é isso aí. Ó, que bacana. Tá lá o ele no pânico.
É o auge, né? A gente sempre fixa o que é bom ali. Então esse aí foi meu auge. Gente, obrigado demais. E agora eu vou ter que fixar o de hoje, que é o segundo auge, né? Então,
até parece. Conta conosco, Caião. Poxa, muito um prazer ter você aqui na Jovem Pan com a gente. E agradecer também meu querido Marco Antônio Costa. Obrigado pelo papo.
Vamos
lá na Dirce. E teremos... No domingo, o casamento do Alba.
Fazer vídeos exclusivos, cara, eu quero ver todo mundo aqui de costume. Tô curioso pra ver como vocês vão se vestir.
Não, inclusive, deixa... Ó, esse é o nosso Caio Mastrolindo.
Caio... Deltoide 3D.
A água muito fria.
Falaram...
Quê?
Arraial do Cabo, quem já foi sabe, é um transtorno aquela água muito
agora
fria.
Agora o cara tá querendo humilhar a gente, pô.
Exato, pô, o casamento do Alba, eu tô empolgado, hein?
Tá empolgado?
Mandei mais um nome.
Tá intimidado. Mandou.
Você sabe que eu mandei o nome de uma mulher...
Já está certo.
Mandei o nome de uma mulher maravilhosa que está aqui nos acompanhando, a Mari. Mariloto, um beijo.
Tá apaixonado.
E deixa eu mandar um beijo para todo mundo aí que está acompanhando.
Vai ter três buquês, viu, para jogar.
Beijo grande para todo mundo. Beijo grande para todo mundo. E até terça-feira. Calma lá, porra. Terça-feira já temos pauta aqui? O Negão, Ale Negão. Ah, o Ale Negão vai falar da consciência negra, que pós-consciência negra. Vamos ver também, vão ter pautas novas. Acho que vai ter desabastecimento
Parece
de tudo.
Pegou fogo no Projac.
Enfim. Gente, beijo e até a próxima. Valeu.